Professor e especialista em aconselhamento, Rodrigo Cesari, dá dicas aqui na entrevista especial de hoje para o emocional, para o profissional, a fim de superarmos aí a crise do Covid-19 e também esse período de isolamento social. Capacidade de se reinventar é um dos temas tratados em palestra pelo professor Rodrigo Cesari. Recentemente foi ministrado, inclusive, em live a profissionais da educação aqui do nosso município. Cesari hoje também é diretor da Secretaria de Saúde do município de Brusque, que está conosco nesta manhã ao vivo, para conversarmos um pouquinho a respeito desse tema. Os números de ontem, né? Daqui a pouco nós vamos reprisar aqui, inclusive em relação ao Covid-19, mas o nosso objetivo hoje aqui, professor Rodrigo, prazer recebê-lo aqui no Jornal da Diplomata, né? É tentar passar justamente para as pessoas um pouco mais de equilíbrio, né? Uhum. Nesse momento em que nós todos passamos, estamos todos no mesmo barco, na verdade, exatamente, né? E a gente tem sabido, inclusive quando conversamos durante a semana, de muitas situações, né? Onde as pessoas estão emocionalmente abaladas por conta de, por conta do medo, uhum, né? Uma grande parte por conta, uhum, do medo, uhum, outras pessoas por conta de situações que já, digamos, são reflexos justamente desse problema da Covid-19, e entendemos nós que o papel do meio de comunicação também é esse, né? O papel é de informar, o papel de trazer os fatos efetivamente, mas o papel também de buscar trazer um alento aí para as pessoas também, né? Temos feito várias entrevistas nesse sentido, do ponto de vista comercial, enfim, em todos os sentidos, mas com o professor Rodrigo nós vamos tratar justamente um pouco mais dessa questão emocional hoje, né, professor? Uhum. Para que as pessoas possam realmente passar por essa situação. E para começar, professor, eu até quero compartilhar o Salmo 20, né, versículo 7 e 8, que diz assim, ó: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção ao nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos em pé. Uhum. Eu creio que esse Salmo fala muito com a gente. Eu já usei em alguns locais onde estive falando, né, nos últimos dias aí, porque, na verdade, quando se fala ali, uns confiam em cavalos e carros e tal, traduzindo para os nossos dias de hoje, na verdade, nada mais é do que nós confiarmos nas coisas materiais, né? Quando, na verdade, nós temos aí, cada um chame da forma que quiser, um ser superior, algo nesse sentido, eu chamo de meu Deus, porque é o meu Deus, uhum, e nós temos que realmente ter esses embasamentos, acredito, professor, para que nós possamos realmente passar por esse período. Seria por aí, professor?
Eu tenho certeza que sim, Sérgio, eu creio muito nisso também. Eu acho que o que está por trás, né, de toda essa situação é um conflito interno, uhum, que todos nós passamos a viver.
Sim.
Em que sentido? O fato é que todos nós nascemos com uma finalidade muito clara e nós fomos criados por isso ou para isso, né? Todos nós buscamos, de alguma forma, a felicidade. Uhum. É algo intrínseco, inerente ao ser humano. Pelo menos eu falo isso no meu livro, Sérgio. Eu nunca ouvi ninguém acordar de manhã cedo e dizer: hoje eu quero que seja o pior dia da minha vida, eu quero que seja o dia mais infeliz da minha vida. Não, todos nós, percebendo ou não, desde que a gente acorda até a hora que a gente, uhum, vai dormir, nós ansiamos por uma busca incessante e até inconsciente por uma felicidade. Ou seja, para que a gente possa viver uma vida boa, para que a gente possa viver uma vida feliz. E essa busca por essa felicidade, ela sempre está muito atrelada ao nosso cotidiano, a nossa rotina. Essa felicidade, para muitas pessoas, ela está condicionada, infelizmente, a bens materiais, às coisas passageiras, ao carro, a uma casa, ao emprego, ao status, e essas pessoas acabam se tornando prisioneiras de uma rotina em busca desses objetivos. Quando você descobre que a grande felicidade, ela não está nas coisas, e eu quero mencionar aqui o grande pensador Santo Agostinho, que na sua obra, no seu livro chamado Confissões, ele fala exatamente isso, né? Santo Agostinho é um exemplo claro. Ele buscou nas drogas, na prostituição, nas coisas, e ele buscava e não sabia o que buscava. E quando ele descobriu que ele estava buscando era a felicidade, de alguma forma, de alguma maneira que ele também não sabia como. E quando ele descobriu que a felicidade habitava dentro dele, ele mudou, ele se transformou no maior bispo que a Igreja Católica teve. Uhum. Então, a descoberta O descobrir que a essência não está nas coisas, mas está dentro de si, ele é fundamental para que a gente possa passar esse momento de crise, esse momento onde a gente não tem mais essa rotina em busca das coisas externas, que a gente possa encontrar e fazer uma reflexão dessa busca pela felicidade dentro de nós. Porque o fato é que, enquanto muitas pessoas buscam fora aquilo que está dentro, acabam perdendo a capacidade de olhar para dentro. O que que causa, penso eu, ou causou muita angústia nas pessoas? Uhum. O que que causou esse sentimento de impotência, de incapacidade, de infelicidade nesse momento de confinamento, nesse momento de isolamento? Penso que é exatamente a incapacidade de fazer o exercício, é que entra a capacidade de se ressignificar, de se reavaliar, essa incapacidade de voltar dentro de si e descobrir que aquilo que você precisa para viver bem, aquilo que você precisa para viver feliz, já te foi dado. Está dentro de você. Você só precisa encontrar as suas potencialidades, as suas capacidades, os dons, as virtudes que são as tuas, para que você possa viver feliz. Você pode viver muito feliz dentro de casa, você pode viver muito feliz dentro de uma cadeia. Por que não? A gente tem inúmeros relatos e livros de autores incríveis que ficaram presos e dentro, sim, da prisão encontraram a sua própria liberdade, sabe? Então é essa descoberta e essa busca pelo sentido que está dentro e que não está fora. E quem ainda não entendeu isso, ou quem não conseguiu fazer essa transição pela essa descoberta de que, sim, aquilo que você precisa para ser feliz está dentro de você e não fora, tem uma dificuldade muito maior, com certeza, com certeza.
Perfeito, eu quero citar alguns trechos bíblicos hoje aqui na nossa entrevista, tá, professor? Que eu tenho um embasamento muito grande no meu dia a dia, no evangelho, né? E eu gostaria de fazer algumas menções aqui justamente pra, dentro desse aspecto que o senhor está abordando aqui, que eu estou vendo também, é lógico, né? Muitas pessoas aí tendo algumas situações e tal, mas nós temos que ter um olhar diferenciado nesse momento também no seguinte sentido. Por exemplo, há um texto no livro de Mateus que fala que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Quer dizer, para a gente entender isso, né? O que que significa? Depende da forma como você olha para a situação. Isso, né? Então, isso. Tipo assim, nós temos a crise é inegável, nós precisamos cuidados com a saúde, nós precisamos continuar nos cuidando, né? Nós temos aí situações econômicas acontecendo e que vem ainda pela frente, com certeza, mas nós precisamos ter os nossos olhos voltados para não o porquê, mas para quê.
Isso.
Né?
Isso,
não perfeito. O porquê, mas para quê dessa crise. Quer dizer, de alguma forma, ela tem trazido coisas positivas, que é justamente essa descoberta do seu interior, da questão da fé, de tantas coisas,
família,
de valores, né, que estavam sendo perdidos, né, professor?
Isso. É o velho exemplo, Sérgio, que eu costumo dar sempre, é do copo, do meio copo, isso, né? Você pega um copo com a metade de água e você pergunta para a pessoa: o que que você está vendo? Tem gente que enxerga meio copo vazio, tem gente que enxerga, exato, meio copo cheio. Então, depende, o mesmo fato, ele pode ter várias versões, isso, depende do ponto que você olha para aquela realidade. Então, sim, eu penso que a forma como a gente enxerga tudo isso, ela é fundamental para que a gente possa passar por isso de maneira muito mais saudável. E essa visão, ela é de dentro. Eu sempre digo isso, Sérgio. Sim. Nada acontece fora sem antes acontecer dentro da gente. Essa capacidade de a gente enxergar para as coisas com um olhar individual, com um olhar que é muito nosso, que é muito particular. É claro que a crise, ela está aí. E quando a gente é capaz de olhar um meio copo cheio, a gente passa a encontrar na crise uma oportunidade. Quantas famílias se redescobriram, se, exatamente, reencontraram, estabeleceram o seu elo de ligação que há muito tempo não tinha mais. Então, o fato de você olhar para a realidade do ponto de vista positivo, com certeza faz muita diferença. E o texto que você citou, Sérgio, ele é muito importante, porque as pessoas estão em casa e estão assistindo jornal, assistindo tragédia, assistindo, ouvindo mortes. As pessoas estão muito mais nas redes sociais, absorvendo vários tipos de informação. E até esse filtro, né, é muito importante que a gente, dentro de casa, passe a valorizar as coisas boas da vida. Tentar valorizar ou resgatar muitos que perderam a questão da espiritualidade, a questão do transcendental. Porque nós somos seres finitos, nós somos seres que por nós mesmos, nós necessitamos de algo maior, sabe? É a história de Tomás de Aquino, as vias para chegar na existência de Deus. É, se eu sou imóvel, precisa de alguém que me mova. Se eu sou, enfim, eu preciso cogitar a possibilidade de que sozinho a gente não consegue. E aqui a gente analisa o ser humano como um todo, né? Sob três dimensões: o físico, o psicoafetivo e o espiritual.
Exatamente.
E é um equilíbrio que precisa haver sobre isso. Porque se o meu físico não está bem, o resto não vai bem. Se eu não estou bem psicologicamente, o resto não está bem. Se eu não estou bem espiritualmente, o meu corpo não está bem, meu psíquico não está bem. Então, a capacidade que a gente tem de tentar estabelecer mais do que nunca o equilíbrio daquilo que a gente chama da essência do ser humano, sim, que é o físico, o psicoafetivo e o espiritual, sem dúvida.
Perfeitamente. Professor, ainda dentro dessa linha, o senhor colocou muito bem, né, que são valores que estão sendo resgatados, eu penso da mesma maneira, né? A questão da valorização, por exemplo, da família, né? Que às vezes é deixado um pouco de lado, etc. E o importante disso tudo é o seguinte: mesmo com a questão do distanciamento social, eu penso que isso também teve o seu valor nesse aspecto, eu quero dizer, né? Porque é lógico que em determinado momento você conseguiu reunir alguém, mas o mesmo distanciamento social onde você não pôde ver alguém da família, fisicamente falando, né? Acabou fazendo com que você percebesse que aquela pessoa é importante para você. Acho que nós também passamos por isso.
Sem dúvida, é a capacidade da reflexão para além do físico, né? O padre Léo, ele dizia isso: a presença física, ela é a mais pobre das presenças. E eu acho que quando você passa por uma situação como essa, em que de fato você não tem mais presença física com todas, sim, as pessoas que você ama, você passa a sentir falta, isso, e a perceber que a presença da pessoa, não física, mas o que ela significa para a tua vida, é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que a gente passou, ou está passando, ou vivenciou muito isso. A questão desse distanciamento fez com que a gente valorizasse mais as pessoas, né? Infelizmente, muitas vezes a gente precisa perder,
exatamente,
ou a gente precisa deixar de ter para que a gente possa começar a valorizar. Não são todos que têm a capacidade, sim, de valorizar quando tem, né? Muitos precisam perder para passar a valorizar. Esse é muito um conceito de amor, segundo Platão, né? Que Platão, ele cogita exatamente o amor como forma de desejo, né? E o que a gente deseja? A gente deseja aquilo que a gente não tem. Todo mundo deseja o que não tem, porque aquilo que você tem e não, sim, deseja ter. Por isso, segundo Platão, o amor, ele é sempre condicionado à ausência, aquilo que você busca, aquilo que você gostaria, aquilo que não faz parte de você. Por outro lado, Aristóteles diz que o amor é exatamente a filia, a capacidade de você alegrar-se com aquilo que já é teu. Perfeito. Com aquilo que você já tem, e você equacionar a busca por aquilo que você não tem, com a capacidade de valorizar aquilo que você já tem, gera um certo conflito dentro de nós, e é uma busca constante. Aí vem Jesus Cristo e fala que amor é ágape. Ou seja, o que é amor ágape? Amor ágape é essa capacidade de a gente se colocar no lugar do outro. E isso vai além do conceito de empatia. Significa a tua capacidade de sentir a dor do outro, de se alegrar com a alegria do outro. E esse momento de pandemia, de confinamento, eu acho que aflorou muito isso, né? A gente passou a se colocar muito no lugar das pessoas que estão sofrendo. A gente passou a se alegrar com as conquistas das pessoas que não estão mais próximas, que se comunicam através das redes sociais. A gente passou a se colocar no lugar do outro. Quantas mensagens, Sérgio, nós recebemos enquanto Secretaria de Saúde de apoio aos nossos profissionais, de gente que se solidarizou, disse: não, a gente está junto, que bom que vocês estão aí, sabe? É esse sentimento de se colocar no lugar do outro que fez com que essa dinâmica do amor de Jesus pudesse começar a se manifestar cada vez mais.
Perfeitamente. E conforme o professor colocou, inclusive eu cito mais um texto bíblico aqui que fala que sede fiel no pouco e no muito te colocarei. Quer dizer, esse é um texto para nós justamente avaliarmos essas questões. Quer dizer, aquilo que nós temos, né? E nós já temos. Nós temos valorizado isso? Será que nós temos? É para o pessoal refletir, quem está nos acompanhando, né? Porque se nós não formos fiel no pouco que nós temos, como é que Deus vai nos permitir nos colocar no muito?
Eu acho. Acho que isso é muito humano, sabe, Sérgio? Nós, seres humanos, nós temos uma ambição por natureza, né? Eu acho que faz parte de nós, é uma lógica bastante inconsciente. Isso a psicologia explica. Todos nós buscamos, de alguma forma, e essa busca, ela é inconsciente, muitas vezes, o ter, o poder e o prazer. Por isso que eu vou citar aqui, o Big Brother, ele faz tanto sucesso, né? O Big Brother, ele é nítido. Rodrigo, me resume o Big Brother. É a busca pelo ter, pelo poder e pelo prazer. Ponto. Por que que o Big Brother dá tanta audiência, dá tanto ibope? Porque de uma maneira ou outra, todos nós, seres humanos, ansiamos e buscamos isso. Todos nós queremos muito dinheiro, queremos ser famosos, queremos... todos nós queremos isso. E a gente nem percebe disso. E muitas vezes, as nossas atitudes cotidianas e diárias é exatamente em busca de ter mais dinheiro, ter mais posse, e a gente acaba perdendo o olhar para aquilo que é essencial, para aquilo que verdadeiramente nos faz felizes, como a gente falava no início. A gente muitas vezes está tão inserido, tem que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, tem que dar conta da vida, tem que pagar as contas, a gente quer um carro novo, quer uma casa nova, e muitas vezes acaba esquecendo de valorizar aquilo que é essencial, o pouco que a gente precisa para que a gente seja muito feliz, sabe? Eu acho que é exatamente a capacidade de valorizar aquilo que é essencial. Eu acho que valorizar o pouco significa você olhar para dentro de si, perceber aquilo que você construiu, aquilo que você tem, que você verdadeiramente precisa para deixar de ser refém das coisas, para deixar de ser refém desse mundo midiático cotidiano que nos impõe uma série de situações e que nos faz buscar de maneira inconsciente coisas que não fazem parte da nossa essência. É claro que ter dinheiro é bom, é claro, nossa, que a gente busca uma vida confortável, e tudo isso é natural e saudável.
A questão do dinheiro não tem nenhum problema, nenhum pecado em você ter dinheiro e buscar dinheiro. O problema é você ter amor ao dinheiro, né?
Isso, exatamente.
Essa é a diferença que
quando
existe,
você se torna escravo do dinheiro em detrimento daquilo que é essencial para a tua própria vida, que te constitui enquanto ser humano. E aqui eu volto a falar da essência, da questão física, psicoafetivo e espiritual. Quando o dinheiro está acima de tudo, não é saudável. Não é saudável. Eu gostaria, Sérgio, de citar aqui, ou fazer, ou propor uma reflexão sobre o tempo. Sabe? Uhum. Eu acho que toda essa pandemia, essa situação, até para tranquilizar as pessoas de casa, ela cabe muito bem uma reflexão sobre tempo. Sabe, até citando um texto bíblico também, Eclesiastes 3, versículos de 1 a 8.
Há tempo para todas as coisas.
Há um tempo para cada coisa. Um tempo para nascer, um tempo para morrer, um tempo para semear. É o tempo. Hoje nós estamos vivendo um tempo e um momento que vai passar. Sabe, como é que a gente passa por esse tempo? Como é que a gente enfrenta isso? Tem um pensador que eu gosto bastante, Henri Bergson, que ele faz uma reflexão sobre o tempo. Ele distingue dois tipos de tempo. O tempo do relógio, o tempo cronológico, de um minuto, são 60 segundos, esse é o tempo. E um outro tempo que ele chama de estado imediato da consciência. O que que significa isso? O que que é o tempo enquanto estado imediato da consciência? Um exemplo, quanto tempo dura para você uma hora de uma reunião chata?
Sim.
Parece que não acaba nunca, parece que são 5 horas. Agora, quanto tempo dura uma hora com teu amigo, com a tua família, numa festa de família? Uma hora parece que faz 5 minutos que você chegou e você já está lá uma hora. E são os mesmos 60 minutos, sabe? O que muda é a tua percepção do tempo. Por isso que Henri Bergson fala que o tempo, ele é um estado imediato da consciência. Ou seja, é aquilo que está dentro de você que faz com que o mesmo tempo de uma hora passe mais rápido ou seja mais devagar. E a impressão que eu tenho é que todas as vezes que você se dispõe a fazer aquilo que você ama, que você se dispõe a colocar sua essência naquilo que você faz, o tempo tende a passar mais rápido. Agora, quando você se encontra numa situação em que aquilo que você faz não é agradável, aquilo que você faz não é bom, aquilo que você faz não é gostoso, não é prazeroso, uma hora parece em 20 horas. E essa é a reflexão. Como é que tem passado o seu tempo dentro de casa? Né? E essa reflexão traz uma outra reflexão, por consequência, que quais são os vínculos, o quanto você quer estar em casa, qual que é a relação que você tem, o quanto você estabeleceu um lar e um ambiente agradável de estar, o quanto que você gosta de voltar para casa. Né? Eu falava isso, Sérgio, na outra oportunidade, né? Inclusive aqui com uma entrevista aqui, feliz daquele que vive um caos fora de casa e que quando chega em casa, encontra alento,
um
encontra
porto seguro. Sossego.
É o porto seguro. Uhum. E infeliz daquele que vive bem fora de casa e que quando volta para casa vive um inferno, né? Uhum. O fato é que hoje todos voltamos para casa. E como você encontrou a sua casa, né? O que você construiu ao longo do tempo para fazer com que a sua casa se tornasse o que você é? Esse momento é meio que uma oportunidade para que você possa reconstruir a sua família, você possa reconstruir a sua casa, você possa refletir sobre valores que depois que tudo isso passar vão te fazer querer voltar para casa, querer estar em casa. Então, é uma reflexão sobre o tempo. É o tempo enquanto estado imediato da consciência que você constrói. E aí entra o que você falou antes, Sérgio. É a forma como a gente enxerga as coisas, é a forma como a gente constrói a realidade para fazer com que o tempo que a gente passe com as pessoas que a gente ama seja muito mais agradável e que quando você menos se dê conta, já acabou. E você diga assim, poxa, agora eu tenho que voltar, sabe? E não o contrário. Eu não aguento mais ficar em casa. E é claro que é um sentimento, Sérgio, eu quero reforçar isso. Esse sentimento de angústia, de querer sair, ele é muito natural do processo que tudo isso causa novo. Eu recebi muitos comentários, Sérgio, de pessoas dizendo assim, Rodrigo, tem alguma coisa de errado comigo. É porque eu sinto algo muito ruim dentro de mim, eu sinto uma angústia, eu estou sentindo um sofrimento, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais para onde ir. É um sentimento absolutamente normal, né? Eu quero dizer, fique tranquilo, né? Por que que é normal, Sérgio? Porque a angústia, ela é gerada dentro de nós frente à inovação, frente àquilo que é novo. Porque quando você está trilhando um caminho que você sabe onde você vai chegar, onde você não tem que escolher, é fácil, você sabe o que fazer. Agora, quando você se depara com uma situação nova, algo inédito para você, você tem que tomar decisões. E toda tomada de decisão gera necessariamente angústia. Sempre que você se depara diante de uma tomada de decisão, você vai se angustiar. Porque angústia é exatamente isso. E a angústia, ela é boa. Ela é boa porque ela é uma reflexão dos valores que a gente tem. Porque quando a gente tem que optar, a gente quer optar por aquilo que é bom, por aquilo que vai nos fazer bem, por aquilo que vai nos trazer consequências boas. E aparece um medo de tomar o caminho errado e fazer a coisa errada. Então esse medo que gera em nós angústia, ele é saudável.
Perfeito.
Ele nos faz refletir sobre os nossos próprios valores.
Aí são situações que evitam, inclusive, de você tomar decisões precipitadas e colher os frutos, os maus frutos, digamos assim, ali na frente. Rodrigo, nós estamos já com o horário estourado aqui, certamente nós poderíamos conversar até às 10 horas da manhã hoje, né? Porque realmente o tema é muito interessante, muito palpitante, né? Eu quero agradecer já a sua presença pela entrevista aqui e só ressaltar para fechar aqui, inclusive, os números, os últimos números de Brusque. 139 são os casos confirmados de coronavírus em Brusque até o presente momento. Mas olhe para esse dado aqui, ouvinte, que é importante. 72 pacientes desses já estão recuperados.
Exatamente.
Então é por aí o caminho que eu quero passar, a mensagem que eu quero passar. Vamos olhar para o lado positivo das coisas, né? Não, evidentemente, negligenciando em nenhum momento em relação à situação que ela é verdadeira, ela está aí, né? Mas realmente nós precisamos começar a pensar diferente dessa forma daqui para frente, então.
Ô, Sérgio, se me permite, menos de um minuto.
30 segundinhos no máximo aí.
Tem mostrado de fato que aquilo que a gente tem adotado para as pessoas positivadas enquanto tratamento, enquanto forma de conduzir o processo, tem sido referência, Sérgio, a nível de estado de Santa Catarina. Por quê? Desses 139 contaminados, apenas 6 ou 7 precisaram ser internados e só 2 precisaram de UTI.
Tem
sido uma situação muito confortável para nós, e enquanto Secretaria de Saúde, nós
estamos falando. A pessoa que estava na UTI já não está mais, né?
Já recebeu alta, né? Então, eu posso dizer, enquanto Secretaria de Saúde, hoje nós temos plano A. Aí, se a situação piorar, Rodrigo, nós temos plano B, nós temos plano C e nós temos plano D. Nós estamos caminhando no sentido de. E eu quero tranquilizar a população nesse sentido.
Certo. Agora, como diretor da saúde.
Isso, agora como diretor da saúde. Nós temos. Eu quero tranquilizar muito, porque assim, ó, Sérgio. A situação, não posso dizer que está sob controle, nós temos um nexo causal de todas as pessoas que foram contaminadas, a gente faz o rastreio de todas essas pessoas, poucas pessoas agravaram a situação, muito poucos, certo. E vamos supor, Rodrigo, vai atingir um pico ou uma pandemia, vai fugir do controle. Nós temos plano B, nós temos plano C e nós temos plano D. Então eu quero deixar a população muito tranquila nisso, que toda a população que precisar do nosso nosso auxílio vai ser atendida da melhor maneira possível.
Ok, muito obrigado ao Rodrigo Cesare. Segunda-feira, aliás, nós vamos ter uma entrevista ao vivo com o secretário da Saúde, doutor Humberto Fornari. Vamos falar também sobre vários aspectos aí, equipamentos, etc., que está chegando e a situação aumentando em Brusque. Um abraço para o Marcelo Gevaer, que é o presidente do Sindicato de Lojas, nos passou uma mensagem aqui, cumprimentando pela entrevista ao professor Rodrigo Cesare, né? E ao jornalismo aqui da Diplomata também. Obrigado, Marcelo, pela audiência e pela entrevista também. Fechamos assim o quadro da entrevista especial desse sábado, onde ouvimos o professor Rodrigo Cesare, que falou conosco ao vivo nesta manhã.